Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone convosco esta semana está o João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h, estamos em onda curta. 11.865, 13.630, 15.120, 15.480, 15.720, 17.700. E depois das 18 às 18h30 estamos em onda média, 1.530. Continuamos em onda curta em 11.865, 13.630, 15.480, 17.655. e 17.700. Estamos também na internet www.voaportugues.com. Portanto, o Angola Fala Só, diálogo com os ouvintes de Angola durante cerca de 60 minutos. E como os ouvintes sabem, né, é preciso recordar aqui, quarta-feira Angola celebra 40 anos de independência. Como o tempo passa! Mas, portanto, vamos estar em diálogo com os ouvintes de Angola hoje. Os convidados são todos os ouvintes que quiserem participar. E vamos falar do que é que os ouvintes pensam sobre os 40 anos de independência e do que esperam para o futuro. Mas antes de entrarmos em diálogo com os ouvintes, vamos ver as manchetes das notícias a esta hora. O presidente russo Vladimir Putin suspendeu todos os voos comerciais para o Egito, enquanto prosseguem as investigações ao desastre do avião russo que se despenhou na península do Sinai, causando a morte de todas as 224 pessoas a bordo. O dirigente russo tomou a decisão depois do diretor dos serviços de segurança da Rússia ter recomendado a suspensão dos voos até se determinar concretamente as verdadeiras razões do acidente de sábado. Durante vários dias, a Rússia tinha rejeitado como especulação sugestões do primeiro-ministro britânico David Cameron e do presidente dos Estados Unidos Barack Obama de que o avião poderia ter sido alvo de um ataque bombista por parte dos terroristas islâmicos. Um porta-voz do Kremlin disse que o presidente Putin deu ordens ao governo para elaborar planos para o repatriamento dos cidadãos russos que se encontram de férias em Sharm el-Sheikh, de onde partiu o avião que se despenhou. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, notificou à África do Sul que os Estados Unidos decidiram suspender parte do acordo comercial entre os dois países. O presidente Obama afirmou que os produtos agrícolas sul-africanos serão excluídos do acordo AGOA, a Lei do Crescimento e Oportunidade em África, devido ao facto da África do Sul impedir a entrada de produtos agrícolas americanos. O ministro sul-africano do Comércio e Indústria, Rob Davis, disse que os dois países não tinham conseguido chegar a acordo acerca das normas de segurança das carnes de galinha, vaca e porco. Davis acrescentou que esperava que o assunto ficasse resolvido antes da suspensão entrar em vigor no prazo de 60 dias. A Lei de Crescimento e Oportunidade em África, aprovada no ano 2000, dá aos países da África subsaariana acesso ao mercado americano, oferecendo paralelamente incentivos às empresas americanas operando nesses países. A Serra Leoa vai ser declarada amanhã, sábado, livre de ébola pela Organização Mundial de Saúde, ao atingir 42 dias consecutivos sem quaisquer casos de doença. O pior surto daquele vírus, que infectou mais de 28.500 pessoas e matou 11.300 na Guiné, na Libéria e na Serra Leoa, teve início em dezembro de 2013. A Libéria foi declarada livre de ébola pela segunda vez, a 3 de setembro. A Guiné continua a debater-se com o vírus. O nível de desemprego nos Estados Unidos caiu em outubro para 5%, o nível mais baixo dos últimos 7 anos. As autoridades americanas disseram que em outubro foram criados 271 mil novos postos de trabalho nesta maior economia do mundo, muito acima daquilo que era previsto pelos economistas. Estes números podem indicar que o Banco Central americano, o Federal Reserve, anuncia um aumento das taxas de juros no próximo mês. A rotura de duas barragens de resíduos da mineradora Samarco destruiu ontem o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, cidade brasileira localizada na região central do estado de Minas Gerais. As autoridades locais confirmaram uma pessoa morta e 17 desaparecidas. Sindicalistas que trabalham nas mineradoras em Mariana dizem que há pelo menos 16 mortos e cerca de 100 desaparecidos debaixo do lamaçal.
Angola Fala Só.
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 Angola, Angola, fala só! Hoje uma oportunidade para os ouvintes falarem sobre os 40 anos de independência de Angola, que se celebram no próximo dia 11, na quarta-feira. São 40 anos de independência, muita dessa independência marcada pela Guerra Civil, que se arrastou durante vários anos. Mas hoje, portanto, a nossa intenção aqui é falar com os ouvintes sobre 40 anos de independência. Esperemos que tenhamos aqui alguns velhotes, como eu, que se recordam de Angola antes, durante e depois da independência, e portanto que tenham a oportunidade de comparar o que está melhor, o que está pior, como é que a independência tem servido os angolanos. Vamos já entrar em linha para o ouvinte João Moreira, ele é de Xinguar, no Bié. Senhor Moreira, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvi-lo.
Muito bem, Senhor Moreira. Olha, ainda bem que está aí connosco. Hoje queremos falar com gente de todas as províncias e você está aí no Bié. Diga-me uma coisa, Senhor Moreira. 40 anos de independência, você que idade é que tem?
Eu tenho 41 anos.
Ah, bem, então vamos lá. Você ainda é bebê, não é? É bebê porque é pós-independência, não é? É bebê pós-independência. Então diga-me lá, o que é que tem sido a independência para si e como é que vê o futuro?
Muito obrigado por este momento. Em primeiro lugar, ia agradecer a essa rádio que tem feito muito por nós, para o povo angolano, porque não temos uma estação de rádio nacional que seria talvez esse espaço que nós também poderíamos espelhar daquilo que nós temos como ideias.
Muito bem, obrigado.
Para dizer que os 40 anos realmente passaram-se, aliás, estão para passar.
Sim.
Mas sabemos que do que podemos dizer que a independência angolana beneficia o povo angolano é devido, talvez, podemos falar dos portugueses que deixaram o nosso país. Mas para dizer que a independência como tal não se registra de maneira que devia ser. Por que eu digo isso? Acreditamos que naquela altura, o tempo de guerra, daríamos a razão que talvez não pudesse haver mesmo a independência em Angola.
Uhum.
Mas atualmente, desde que a guerra acabou, em 2002, estamos a ver que era melhor até naquele tempo de guerra, que as pessoas morriam um pouco com relação atualmente. Estamos em paz, mas as pessoas morrem cada vez mais através da intolerância política. Para dizer que a independência talvez beneficia-se neste momento para os outros, muito mais o executivo angolano, digo isso, porque o povo como tal não vê mesmo a independência nacional.
Uhum.
Para dizer que para isto devia ser, o executivo não podia olhar muito pelo grupo, mas devia olhar pelo povo. E o povo hoje não tem proteção. Concretamente, estamos a ver esses dias, tanto a comunidade internacional como a sociedade civil, os partidos políticos, estão a fazer tudo para ver se é que o governo consiga libertar os nossos filhos, os nossos irmãos, que estão presos sem fazer mesmo nada. Não. Aquilo que se diz que é o golpe de Estado que eles estavam a preparar. Isso não é verdade, isso não existe, porque eu mesmo com 41 anos já fui militar, eu sou tenente na reforma, fui da engenharia, mas o golpe de Estado não se faz daquela maneira, através de ler o livro. E isso está a fazer com que, pelo menos, vemos a nossa juventude, o futuro está escuro, conforme se diz, na gíria.
Uhum.
Não temos como nos libertarmos, até chegamos no ponto de pedir ajuda, talvez externo, ajuda externa que devia intervir por questão da Angola, porque neste momento não temos como separar entre a guerra e a paz.
Uhum.
Sim, mesmo estamos na paz, as pessoas morrem, são presas. A pessoa não consegue se expressar. Neste momento, eu tenho que falar dentro do meu quarto, porque não posso estar na rua a falar, porque posso ser apanhado. Então, neste momento, eu não estou em liberdade. Uhum. Não estou em liberdade.
Diga-me uma coisa, Sr. Moreira. Sr. Moreira, diga-me uma coisa. E como é que você vê, portanto, vamos entrar no 40 anos, vamos entrar no 41º ano, como é que você vê o futuro de Angola independente? Como é que você vê?
Acredito que o futuro de Angola seria brilhante, uma vez que o executivo mudasse. A vontade política não existe. Aham. Digo eu, assim, falo isso, é pela minha ideia, mas é para todos. Para todos os angolanos que não tiveram possibilidade de falar por esta estação. Uhum. O futuro está escuro, o futuro não existe. Só quando talvez houver mudança do poder, porque se diz que a mudança não se pode mudar o partido só, o MPLA, nós estamos a dizer isso. A mudança é a política, porque a política atual não permite o futuro brilhante para o angolano, porque o poder está cativado apenas por um grupo. Esse grupo, acredito que no futuro a juventude, como perdeu o medo, poderá identificar essas pessoas quais são. Uhum. Acredito que até em Angola, talvez nesse executivo que detém o poder, esse poder que nos complica tanto, não chegam 10. Vão por ali 8 ou 7, mas alguns já os conhecemos. São pessoas que, digamos assim, olham pelo angolano como fosse um animal. É que não presta para nada.
Muito
para
bem.
Dizer que o futuro não existe.
Muito
não
bem,
vemos o futuro brilhante. O futuro nosso está mesmo escuro. Não existe.
Muito bem. Olha, Sr. Moreira, eu quero lhe agradecer imenso. Eu vou ter que interromper aqui a nossa conversa porque temos outros ouvintes em linha e eu quero dar tempo a todos os ouvintes, mas eu quero agradecer muito a sua participação. Foi ótimo como se conseguiu expressar aí a partir do Bié, do Xinguar. E vamos agora para um ouvinte em Benguela, que é o ouvinte Alcides Alcizinho. Sr. Alcizinho, está-me a ouvir?
Sim, com certeza, estou a ouvir.
Muito bem. Então, conte lá, você também é bebê, é jovem, pós-independência ou antes de independência?
Quando é que... Olha, na verdade, sou bebê.
Ah, muito bem.
Tenho agora 36 anos.
Ah, portanto, você já é da geração liberdade, não é? Geração independente. Muito bem, então diga lá, Sr. Alcides, olha, portanto você é da geração independente, já nasceu após a independência de Angola, portanto não conheceu o colonialismo, mas conhece Angola independente. Como é que você vê a Angola independente? Qual é a sua opinião?
Olha, na verdade, eu sou um jovem que às vezes não gosto de falar muito da política nem tocar um bocado da guerra, porque na verdade a guerra deixou-nos lágrimas e então para nós é para esquecer.
Uhum.
Na verdade, do bocado que eu sei e vi com os meus olhos, na verdade, Angola, após a independência, com certeza mudou um bocado, é de reconhecer, mudou um bocado, mas falta alguma coisa que o governo terá que trabalhar tanto, mas tanto mesmo, e não esquecer olhar na juventude. E muitos queriam também comemorar esta data trabalhando, mas infelizmente o desemprego está na juventude e as coisas assim estão a andar.
Uhum.
Na verdade, pedimos que o governo rapidamente venha rever esta situação da juventude, porque quase todos que estão a ser desempregados, então, são os jovens.
Pois, pois.
Ok.
Muito bem. E, portanto, você aí em Benguela, como é que vê a situação? Portanto, você já falou da situação atual, do desemprego, mas você está otimista quanto ao futuro?
Olha, na verdade, falando do futuro em Angola, dizer que, epá, escuro não está.
Uhum.
Há uma luz no horizonte. Temos que reconhecer isso, há uma luz no horizonte, que tudo Deus vai ajudar, porque, na verdade, só uma nação que também reconhece o seu Deus, aposta nas maravilhas de Deus, então tudo terá solução.
Uhum.
E pedir aos nossos governantes que antes de fazer um trabalho, primeiro ainda ore, porque estamos a ver que há muita confusão nos nossos governantes. E com a confusão, então não vamos fazer nada, nada.
Uhum.
Então, antes de executar um trabalho, tanto governamental como partidário, então primeiro tem que orar, colocar as suas ideias no Senhor, porque só assim que nós teremos uma Angola viva, uma Angola que todo povo angolano então venha armejar daquilo que existe. Porque, na verdade, Angola é rica em tudo, então também às vezes o que falta é o governo dar a décima parte às igrejas, porque quando não se dá a décima parte, às vezes as coisas ficam conforme estão.
Uhum.
E Deus às vezes dá as costas.
Muito
então,
bem.
Então, para mim era tudo.
Muito obrigado, Senhor Alcides.
Este programa, na verdade, eu não consigo, às vezes, passar um dia sem não ouvir Angola Fala Só, então a Voz da América, porque é um programa que dá tudo, detalha tudo sobre Angola, que às vezes as nossas rádios então não nos dão.
Muito bem, olha, muito obrigado.
Sinto orgulhoso, faça isso sempre, olhem para Angola, não nos esqueça.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Alcides. Era o Sr. Alcides Alcizinho, em Benguela. Eu agradeço-lhe imenso, Sr. Alcides, por essas palavras encorajadoras aqui para todos nós aqui na Voz da América. E quero também encorajá-lo a voltar a participar no nosso programa. Mas não se esqueça, tem que sempre mandar o seu número se quiser participar. Não basta só dizer que quer participar, tem que sempre mandar o número. E agora vamos para o Uambo, ali no centro de Angola, para o Sr. Isaac Katombela. Sr. Katombela, está em linha, está-me a ouvir?
Sim, é claro, estou.
Muito bem, Sr. Katombela. Olha, vou-lhe perguntar aquilo que tenho perguntado a todos. Você é a geração independência ou é antes?
Eu sou um bebezinho.
Ah, muito bem. Então pronto, olha, você só conhece Angola independente, só conhece Angola desde a sua independência, é governada por um partido. Claro, houve a guerra civil, todos lamentam isso hoje em dia. Mas como é que você vê, portanto, a independência que você conhece?
A independência para mim tem sido bastante agradável, mas sim.
Continuo. Por quê?
Sim. Tem sido bastante agradável. Vemos que existem várias mudanças, mas também existe alguma desavença, como o governo não está a trabalhar muito nos municípios, só está a trabalhar, assim, como, por exemplo, nas províncias. Como nos nossos municípios não há energia, não há água potável, enfim, várias coisas. O governo está muito a trabalhar nas províncias, não nos municípios. Essas são as desavenças que têm sido. Mas a independência trouxe muita coisa, como por exemplo, nós somos independentes, fomos dependentes, agora somos independentes. Essas são as coisas que nos torna, que nos dá, que nos é agradável.
Muito bem. E como é que você vê o futuro? Você está confiante? Você é jovem? Você é jovem, está confiante que vai ser um futuro bom? Como é que é?
Sim, prevemos que será um futuro bom, mas que o governo tem que trabalhar bastante mesmo.
Uhum.
Sim.
E você é estudante, é?
Sim, sou estudante.
Aham. Como é que você vê a educação em Angola? Está bem? Está mal?
Por mim, está mal.
Aham. Por quê?
Sim, porque vemos que existe muita corrupção nas escolas, e o nosso estudo está sendo muito caro para pagar uma escola, para pagar na escola precisamos de muito dinheiro, enfim, várias coisas.
Muito bem, olha, Sr. Catombela, muito obrigado por ter querido participar aqui neste programa em que estamos a assinalar os 40 anos de independência de Angola, que se celebram no próximo dia 11. Eu espero que no dia 11 você possa celebrar a independência, que, como você disse, tem sido agradável. Gostei dessa terminologia. Portanto, Sr. Catombela, espero que no dia 11, portanto, tenha um bom feriado e que o seu otimismo quanto ao futuro se venha a verificar. Vamos agora para a capital, Luanda, onde está o ouvinte Simão Sonjamba. Senhor Sonjamba, está-me a ouvir?
Sim, muito boa tarde.
Boa tarde, Senhor Sonjamba. Você está aí na capital, aí é que está a gente que manda. Você, qual é a sua geração? É a geração independência ou geração pré-independência?
É, na verdade, eu sou pós-independência.
Ah, bom, você também é bebê, então, não é?
Sim, eu sou da geração de liberdade já.
Ah, muito bem, ok. Está cheio de sorte, ainda tem um futuro muito grande à sua frente. Olhe, Sr. Sonjamba, então diga lá, você está aí em Luanda, como é que você vê esses 40 anos de independência? Claro que todos nós sabemos que houve uma guerra que afetou muito Angola. Como é que você vê o que já foi feito e o que é que você espera para o futuro?
Bem, eu devo louvar os nossos mais velhos, que dos três movimentos, no caso, o MPLA, o UNITA e a FNLA, que contribuíram bastante para que nós hoje possamos se orgulhar, muitos de nós possamos se orgulhar e a comemoração dos 40 anos de sermos livres de Portugal.
Uhum.
Mas penso que existiam algumas coisas que foram feitas e muitas outras que não foram feitas, e até agora, mesmo que muitos de nós se orgulhem com os 40 anos de independência, com essas pompas e circunstâncias, as festividades que se preparam, devemos reconhecer que há muita coisa que não evoluiu em termos da nível da comunicação social, a nível de ensino, a nível da educação, que pensamos que em 40 anos que vamos completar na quarta-feira, que já podíamos ultrapassar muitas situações que ainda nos debatemos nos dias de hoje.
Uhum.
E penso que, relativamente ao futuro, na qualidade de jovem, sinto que o futuro não é próspero, não existe uma luz no fundo do túnel que me dá a entender que o futuro será próspero. Porque para que comemorar uma independência onde ainda nos debatemos com uma situação ou temos ainda de ter o que comer, por exemplo, muitas das nossas comunidades em Angola, me refiro no sul da Angola, que estão com problemas de comida. Então, é só para nós vermos que vamos comemorar uma independência a níveis totalmente desequilibrados. Uns estão muito contentes e outros, se calhar, nem por isso, porque quem vai festejar a independência, se sentir independente no verdadeiro sentido da palavra, será aquele que realmente terá motivo para o fazê-lo. E, claro, muitos de nós angolanos não terão esse motivo para o fazê-lo.
Uhum.
Então, noutros aspectos, sabemos que existem muitas questões que nos debatemos hoje relativamente à própria questão da independência que todos nós queremos comemorar, que pensamos que se houvesse vontade política, teríamos feito muito mais, ou os nossos mais velhos teriam feito muito mais, porque hoje nos estão a fazer pagar um preço tão caro, no sentido até de colocarmos nosso futuro sem esperança, no caso. Então, é preciso que os nossos governantes, penso que para essa geração da nossa governação, acho que já não temos muito o que esperar. Devemos esperar, se por acaso haver essa vontade de alternância e os futuros dirigentes realmente tiverem essa vontade de realmente fazer com que a sua população se sinta motivado para realmente comemorar essa independência que todos nós estamos a falar e queremos que os 40 anos sejam realmente refletidos na vida real, verdadeira do povo.
Portanto, Sr. Sonjamba, vamos lá resumir. Você está ou não está otimista quanto ao futuro? Assim, não é?
Não, eu não estou otimista quanto ao futuro.
Não está? Ah, está bem.
E quando digo que não estou otimista quanto ao futuro, falo da minha realidade, porque com mais de 30 anos, um pouco mais de 30 anos de idade, ainda nem sequer tenho a licenciatura. E não adianta invocar os motivos.
Sim.
Para não falar do problema de saúde que enfrentamos no nosso dia a dia. Então, é claro que não tenho motivo de achar que o futuro será promissor. Sinto que o futuro é um futuro que ainda não tem uma luz lá ao fundo que eu consigo ver que o futuro realmente poderá ser promissor. É claro, tem outros angolanos que sentem que o futuro é promissor, como é normal, e
claro,
eles poderão ter muito mais motivo para festejar.
Claro. Muito bem, Sr. Sonjamba, você é daí mesmo de Luanda, não é?
Não, eu sou natural da província do Uambo.
Aham.
E estou aqui em Luanda, sinto que provisoriamente, apesar que estou aqui em Luanda desde 1984.
Oh, então você já é luandino.
Então estou muito mais tempo aqui.
Sim, você já é. Então você já é mesmo de Luanda, já é. Já é luandino,
mais,
né?
Mais de Luanda do que da província do Uambo.
Claro, muito bem. Olha, Sr. Sonjamba, bem, muito obrigado por ter querido participar aqui no nosso programa sobre os 40 anos de independência de Angola. Eu desejo-lhe todas as felicidades. Espero que no próximo ano, ou durante a programação, durante os próximos dias, se voltarmos a falar, que você esteja mais otimista. De qualquer maneira, muito obrigado, sim.
Obrigado.
Muito bem. Muito bem, então agora vamos para o Bié, não é? O Bié para os... já tivemos um ouvinte do Bié, vamos ter outro, que é o Sr. Francisco Francis. Francisco Kessongo Francis. Sr. Francis, está-me a ouvir?
Sim, está-me a ouvir. Boa noite.
Boa noite, como é que está? Está bem aí?
Sim, está bem.
Olha, senhor Francis, antes de você começar a falar, eu tenho-lhe a dizer uma coisa. Nós estamos... faltam 3 minutos para as 18 horas. Isto significa que nós temos 2 minutos, mas o que eu lhe vou pedir é, eu se calhar vou ter que o interromper, mas você não desliga, porque depois às 18 eu tenho que dar o noticiário, os cumprimentos de onda, mas depois podemos continuar a conversar, está bem?
Sim.
Muito bem, então vamos lá ver uma coisa, Sr. Francis, você é a geração quê? Pós-independência ou antes da independência?
Depois da independência, 1994.
Ah, você é miúdo, então?
Sim.
Então conta lá, como é que você vê a situação dos 40 anos de independência?
Eu acho que 40 anos de independência, falta muita coisa para se fazer. Sim. Acho que também o conflito também ajudou muito. Retrocedeu o nosso país. Então, é só apelar aos governantes que apostem mais na juventude, porque acho que a juventude não está a ser bem acatada, não está a ser bem assim, bem explorada. Sim, a juventude está dispersa. Então, gostaria que o Estado fizesse alguma coisa para minimizar a delinquência, outros factos que os jovens levam.
Muito bem. E você, diga-me uma coisa, você está otimista quanto ao futuro? Você acha que no futuro as coisas vão melhorar?
Sim. Eu acho que com a alternância do poder, tudo é possível. Porque nós somos miúdos. Nós somos miúdos, então, vendo que em 2015 quase as coisas estão a retroceder, além de crescer, está a retroceder as coisas. Então, eu estou otimista com o futuro. É só ter fé que tudo irá de mudar.
Muito bem. Olha, Sr. Francis, vamos...
Sim.
Epa, você tem aí um miúdo a gritar. Olha, vamos fazer assim, eu vou interromper agora, depois vamos continuar um bocadinho mais a conversa depois das 18. Eu agora tenho que recordar aos nossos ouvintes que a partir das 18 estamos a transmitir em 1530, a onda curta 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos também na internet em www.voaportugues.com. Este é o Angola Fala Só. Estamos a discutir com os ouvintes, a falar com os ouvintes sobre os 40 anos de independência, o passado e o futuro. Continue connosco. Voz da América a transmitir de Washington, este é o Angola Fala Só. Este é o programa hoje dedicado aos 40 anos de independência de Angola. O convidado é o povo angolano. Estamos a falar com ouvintes de todas as províncias sobre como veem a atual situação, como veem os 40 anos de independência e como veem o futuro. Antes de continuarmos, vamos recordar aqui as principais notícias a esta hora. O presidente russo Vladimir Putin suspendeu todos os voos comerciais para o Egito, enquanto prosseguem as investigações ao desastre do avião russo que se despenhou na Península do Sinai, causando a morte de todas as 224 pessoas a bordo. O dirigente russo tomou a decisão depois do diretor dos Serviços de Segurança da Rússia ter recomendado a suspensão dos voos até se determinar as verdadeiras razões do acidente de sábado. Durante vários dias, a Rússia tinha rejeitado como especulação sugestões do primeiro-ministro britânico e do presidente americano de que o avião poderia ter sido alvo de um ataque bombista por parte de terroristas islâmicos. Um porta-voz do Kremlin disse que o presidente Putin deu ordens ao governo para elaborar planos para o repatriamento dos cidadãos russos que se encontram de férias em Sharm el-Sheikh, no Egito, de onde partiu o avião que se despenhou. O presidente Barack Obama notificou a África do Sul de que os Estados Unidos decidiram suspender parte do acordo comercial entre os dois países. O presidente Obama afirmou que os produtos agrícolas sul-africanos serão excluídos do acordo AGOA, a Lei do Crescimento e Oportunidade em África, devido ao facto daquele país impedir a entrada de produtos agrícolas americanos. O ministro sul-africano de Comércio e Indústria, Rob Davis, disse que espera que o assunto fique resolvido antes da suspensão entrar em vigor no prazo de 60 dias. A Serra Leoa vai ser declarada amanhã, sábado, livre de ébola pela Organização Mundial de Saúde, ao atingir 42 dias consecutivos sem quaisquer casos da doença. O nível de desemprego nos Estados Unidos caiu em outubro para 5%, o nível mais baixo dos últimos 7 anos. As autoridades americanas disseram que em outubro foram criados 271 mil novos postos de trabalho na economia, muito acima daquilo que era previsto pelos economistas. E no Brasil, a rotura de duas barragens de resíduos da companhia mineira Samarco destruiu o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, uma cidade brasileira localizada na região central do estado de Minas Gerais. As autoridades locais confirmaram uma pessoa morta, 17 desaparecidas, mas sindicalistas dizem que há pelo menos 16 mortos e cerca de 100 desaparecidos debaixo do lamaçal. Estas as notícias a esta hora, aqui na Voz da América. Continuam em sintonia com Angola Fala Só. Ao microfone está João Santa Rita. Para os ouvintes que nos sintonizaram agora, às 18 horas, recordamos que o Angola Fala Só desta semana é sobre a independência de Angola. Temos ouvintes de todas as partes a entrarem em contacto connosco. Em linha continuamos com o Sr. Francis. Sr. Francis, ainda me está a ouvir?
Sim, estou.
Muito bem, Sr. Francis. Olha, obrigado por ter aguardado aí no BIE. Portanto, você estava a falar um pouco da sua... do que é que você pensa para o futuro. Recorde lá aqui aos ouvintes. Como é que você vê o futuro de Angola?
Não percebi a pergunta.
Como é que você vê o futuro de Angola? Você está confiante que vai melhorar?
Sim, estou. É só mais o governo apostar um bocadinho na juventude.
Aham.
Porque a juventude é a chave de um país.
Sim.
Eu gostaria de apelar ao nosso governo que apoiasse mais a juventude.
Muito bem.
Nós sabemos que a juventude sempre é o braço direito de um país. Sim.
Muito
então,
bem.
Então, sim. Apostar-nos não só dando apoio moral, mas sim também ajudando a facilitar o jovem que consiga alguma coisa para eles sustentar, habilidades profissionais, sim.
Muito bem. Ok, muito obrigado, Sr. Francisco Kessongo Francis. Ele estava a falar connosco do EIBE. Olha, Sr. Francis, eu quero lhe agradecer imenso ter participado aqui connosco e a sua paciência em ter aguardado aí ao telefone antes e durante a nossa conversa que tivemos que interromper ao topo da hora. Mas agora vamos para o... Muito obrigado. Vamos agora para o Mochico, para o Sr. Xavier Chitoma. Sr. Chitoma, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Como é que está? Como é que está aí a situação no Mochico?
Sim, estou a falar para o Mochico.
E como é que você, qual é a sua geração? Pós-independência ou pré-independência?
A minha geração, sinceramente, eu entrei na tropa em 83.
Ah, então você já nasceu depois da independência, é isso?
Não, eu sou de 1 de janeiro de 63. E
tenho muito bem.
Anos.
Ora bem, então olha, você é o primeiro... É o primeiro mais velho que entra aqui no nosso programa hoje. Então diga-me uma coisa, você conhece Angola, passado colonial, conhece a independência. Nós sabemos que na independência houve problemas grandes com a guerra.
Sim.
Como é que você vê essa história? Como é que você vê Angola pós-independência? O que é que você esperava quando Angola foi independente? E o que é que aconteceu que você ficou satisfeito ou não ficou satisfeito? Diga lá.
Nesse momento agora, Angola está mal. Angola está mal mesmo, porque o tal de dependência já tá, não está bem difícil, porque a situação não está bem, porque estamos a passar mal. Eu tenho das fábulas até aqui, nada que estou a ver na minha vida. Menos pensa que mais ou menos amanhã nos paga. Até aqui só no começo só nos mendiga, amanhã.
Uhum.
Até nem deveria existir até 40 anos que está a falar, porque esse senhor, o seu presidente da República, é bandido, começa a ser mendigo.
Portanto, você é veterano e ainda não recebe qualquer pensão, é verdade?
Nunca recebi nada, começa a ser mendigo, aquele camarada é bandido.
Uhum. Muito bem, senhor, você está otimista quanto ao futuro? Você pensa que o futuro vai melhorar?
Nunca vai melhorar. Esse é melhor de sair no poder. É bandido.
Muito bem. Pronto, muito obrigado. Era o senhor Xavier Chitoma, no Moxico. Muito obrigado pela sua participação, senhor Chitoma, aqui no nosso programa Angola Fala Só. E agora vamos para Cabinda, para o ouvinte Abreu Lutumbo. Senhor Lutumbo, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, sim, João Santarita.
Muito obrigado. Olha, ainda bem que temos alguém de Cabinda. Queremos cobrir todo o território angolano. Eu sei que aí em Cabinda há gente que diz que não é território angolano, mas isso é outro problema. Agora, o que eu quero falar consigo é como é que você vê estes 40 anos de independência de Angola?
Opa, nós vivemos normalmente, mas não andamos à vontade nas ruas. É o que me aconteceu semana passada. Eu andava com o meu rádio, acompanhava a Voz da América, era eu às 19h20. Assustei um polícia disperso. Já estava escondido, saiu pela rua, me identificou. Entreguei bilhete. Me disse, vamos. Ele disse, o que é que eu fiz? Já te entreguei bilhete. Que não pode. Vamos. Foi me fechar numa unidade de esquadra móvel. Me fechou. Me fechou lá, fiquei lá. Sorte, encontrei lá. Jornal, comecei a ler. Comecei a imaginar, lhe mandaram o que é que foi. E assinar um Cabinda está mal, não tem água. Eu já tenho 37 anos, não tem água, não, nada que tem aqui. Isso aí está mal em Cabinda.
Uhum.
Senão Cabinda está mal. Quem diz que a Cabinda está bom? Eu acho que entregar uma gasosa é uma coisa qualquer. Senão Cabinda está super mal. Uhum. Por favor, nós estamos a pedir o Comando Internacional para nos ajudar. Porque se a ajuda do estrangeiro, isso não vai mudar nada. Por favor. Está ouvindo, Santo João, Santa Rita?
Sim, senhora, estou a ouvir.
Sim, se ajuda de estrangeiro, não vamos fazer nada. Estamos mal aqui, estamos mal.
Senhor Lutumbo, diga uma coisa. Diga uma coisa.
Nunca bebeu de torneira. Nunca bebeu de torneira, tudo está mal.
Diga uma coisa.
Santo João, Santa Rita.
Senhor Lutumbo, diga-me uma coisa. Você, depois, esse polícia, portanto, deixou-o ir embora depois, foi?
E depois apareceu o comandante. O comandante apareceu e disse como que se ele fechasse. Até cadeira que ele me fechou, ele disse que comprou. O comandante começou a dizer como que se vai tirar, como que essa cadeira veio de onde? Eu comprei isso. Ele começou a dizer muita coisa lá. Eu não estava já à vontade. Eu fiquei lendo muita coisa. Senão, na rua da cabine, eu não ando à vontade. Não andamos à vontade. Isto tudo que estamos a falar, estão-nos a chamar. Mas tem nossos direitos, João Satarito. E devemos ver nossos problemas. João Santarito, você deve nos proteger hoje, ouvinte. Você está me compreender, João Santarito.
Sim, estou a entender perfeitamente. Pronto, olha, muito obrigado. O senhor Abreu Lutumbo, de Cabinda. Ele estava-nos a falar sobre os seus problemas em Cabinda e, obviamente, não está muito otimista quanto ao futuro de Angola. Estava a pedir ajuda ao estrangeiro. Vamos para a Lunda Norte, para o ouvinte António Canhanga. Senhor Canhanga, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Muito bem, está a chegar bem. Olha, às vezes na Lunda Norte há problemas, mas hoje você está a chegar muito bem. Você, senhor Canhanga, você é geração liberdade ou geração ainda do tempo colonial?
Não, é geração liberdade.
Muito bem. Olha, então diga-me uma coisa, senhor Canhanga. 40 anos de independência, nós sabemos que houve guerra, mas para além disso, como é que você vê estes 40 anos? O que é que você pensa? Ou que houve de bom ou de mal? O que é que você pensa?
Bom, está bem, muito obrigado. Eu acho que os 40 anos seja bem-vindo. Primeiro, devemos agradecer aos nossos mais velhos que lutaram sobre essa independência. E uma coisa que nós estamos a ver, o nosso país, mas não vale a pena só dizermos dos 40 anos. Primeiro lugar, nós temos que ainda resolver o problema, como dito, o governo do MPLA disse, que o problema é do povo.
Uhum.
Mas agora, este povo, só nós estamos a ver pela rádio. E para nós, para os próprios povos, nós estamos a ver. Nós gostaríamos que o governo façam para o povo, não façam para o bolso. Não para o bolso. Exatamente, sim, exatamente. Porque nós estamos a ver aqui, se não sei se vocês lá tinham informação, em Angola temos uma dança que nós temos de 7 empregos a cada pessoa.
Uhum.
A pessoa tem 20 empregos e os outros não. Imagina só, este vamos dizer que é independência. Os outros comem, os outros ficam assim, cada um ocupa 20 carros, tem 7 empregos, 40 empregos. Este não é Angola para todos, é Angola para alguns.
Uhum.
A razão com que nós estamos a apelar, como a ação do executivo, tudo é para o executivo, que façam bom para os angolanos, não façam aquilo que eles querem. Agora estamos a ouvir, porque 40 anos, na TPA 40 anos, nós próprios que fizemos como cidadão angolano, já estamos a sofrer. Felizmente, eu queria dizer, lamentar um pouco pela comunidade internacional que vem aqui em Angola, vem só, olha, Luanda, passa lá no Futungo, passa nas ruas bonitas, não passa para onde os povos estão, para ver esses 40 anos.
Uhum.
Era mais ou menos isso.
Olha, mas diga uma coisa, senhor Kanyanga, não se vai embora. Eu queria lhe perguntar só mais uma coisa. Você, portanto, obviamente, não acha que estes 40 anos tenham trazido sucesso, mas como é que você vê o futuro? Você está otimista? Pensa que as coisas vão melhorar ou não?
Bom, sim. O futuro está ameaçado. O futuro está ameaçado. Por que está ameaçado? Se o futuro estava bom, nós íamos ver primeiro o sinal nos povos, nos cantos de Angola, onde os povos estão. Mas agora, se as coisas estão mal agora, como é que o futuro vai bem?
Uhum.
Primeiro, você tem que se preparar para a juventude também viver bem. Agora, se vocês agora, primeiro é para os bolsos, e o que é que os filhos vão encontrar à frente? Já não encontram nada.
Uhum.
Não é?
Sim, sim.
Ah.
Muito bem, senhor Kanyanga, não sei se tem alguma coisa mais a acrescentar.
Sim, eu gostaria de dizer que não tenho muita coisa, mas eu estou a apelar o executivo de Angola, que deu 40 anos, seja bem-vindo para todos. Ninguém está contra 40 anos, por 40 anos, porque 40 anos, onde nós todos estamos, todo um angolano está convicto com que 40 anos vale a pena a independência, mas essa independência é que está a nos trazer agora dificuldade, desemprego, etc. Pronto, nós só apelamos que eles estejam mais honestos com todos, com nós todos, como filhos dos camponeses, porque nunca sonhamos com bolsa de estudo. Só estudo é com os filhos de grandes burguesia nacional. Então, mais ou menos isso.
Muito obrigado, senhor Kanyanga. Olha, eu espero que no futuro a gente possa vir a conversar noutra ocasião, mas eu quero lhe agradecer imenso você ter vindo aqui ao programa para dar a sua opinião. É sempre bom ouvir pessoas lá do interior de Angola, desses locais que você diz, onde os estrangeiros não vão, só passam por Luanda e mais nada, e é bom ouvir a voz dessas pessoas. Senhor Kanyanga, se no futuro quiser participar num programa do Angola Fala Só, não se esqueça, tem que mandar de novo o número, não basta só dizer que quer participar, sempre que quiser participar vai ter que mandar o número. Muito obrigado, Senhor António Kanyanga, na Lunda Norte. E agora vamos para o Ouija, para o ouvinte Hortêncio Mendes. Senhor Mendes, está em linha?
Estou em linha.
Muito bem. Está a chegar muito bem. Você está no Ouija, não é? Só para ter a certeza.
Estou na província do Ouija.
Muito bem. Olha, senhor Mendes, já estou a ouvir pela sua voz que você é geração pós-independência, não é verdade?
Sim.
a gente já sabe como é que é. A gente, pela voz, reconhece logo. Voz jovem, cheia de força. Olha, senhor Mendes. Senhor Mendes, diga-me uma coisa. Como é que você vê estes primeiros 40 anos da independência de Angola?
40 anos de independência de Angola.
Sim.
Acho que continuamos a viver na dependência.
Tá bem. Porque... Então por quê?
Não se justifica. Em 40 anos de independência, o executivo trata os angolanos de uma forma medíocre.
Uhum.
A juventude é chamada de frustrada. Quando se fala dos heróis que lutaram para a independência de Angola, praticamente só ouvimos dois, que é Agostinho Neto. Praticamente é só um, Agostinho Neto.
Sim.
O presidente da República agora é apelidado como o Deus, o enviado de Deus. Isso não se admite.
Uhum.
O enviado de Deus é só um, Jesus Cristo. Não se admite um presidente. Só se preocupa com o povo quando chega no momento das eleições.
Uhum.
Que tipo de governo é esse? 40 anos de independência, estamos a ver escolas, e agora hoje, amanhã tem rachaduras.
Sim.
Isso que agora estão a falar muito da crise financeira, Mas onde é que estava o executivo quando estava a ganhar grandes milhões?
Sim, sim.
Onde é que anda o dinheiro do Fundo Soberano que estamos a reclamar de crise financeira? Será que nos 40 anos de independência só dependemos mesmo do petróleo?
Sim. Agora diga-me uma coisa, senhor Mendes, diga-me uma coisa. Como é que você vê o futuro? Portanto, temos 40 anos, sabemos que há dificuldades. Você está confiante quanto ao futuro de Angola?
O futuro de Angola só estará nas boas mãos se esse governo começar a pensar na juventude que está a se formar. Agora, se deixar de apostar nessa juventude e começar sempre a apostar nos mais velhos, que já estão com 60 anos, 70 anos, eu não vejo o futuro de Angola tão... um futuro assim brilhante. Sempre continuaremos no regime.
Uhum.
Uma televisão que só apresenta notícias do regime, onde quem fala a verdade é calado. Que futuro teremos? Nos espera um futuro. Um governo que promete 1 milhão de empregos, até agora nada. Onde é que está esse 1 milhão de empregos? Se aproximam as eleições, daqui a pouco vão nos prometer mais de 2 bilhões de emprego ou 30, não sei quanto é. Só para ganhar em votos.
Muito bem.
O futuro de Angola... Angola só terá um futuro brilhante se o executivo ser liderado por uma pessoa que pensa no povo. Uma pessoa que sentiu a pobreza, que sabe na alma o que é ser pobre. Então assim que teremos um futuro brilhante. Enquanto isso, sempre continuaremos nas reclamações, no desemprego e numa juventude praticamente analfabeta.
Uhum. Uhum. Portanto, você não está muito otimista, já estou a ver isso.
Não estou muito otimista.
Não. Muito bem. Olha, eu quero lhe agradecer imenso ter participado aqui no nosso programa, Sr. Mendes. Muito obrigado por ter nos dado a sua opinião sobre estes 40 anos de independência e sobre o futuro. E agora vamos para o Kwanza Sul, para o ouvinte Miranda Cambundo. Senhor Cambundo, está-me a ouvir?
Estou ouvindo, sim, senhor.
Muito bem, senhor Cambundo. Você está no Kwanza Sul, está onde? Está no Sumbe?
Eu estou no Kwanza Sul, estou no município da Kibala.
Ah, na Kibala, está bem. Então diga-me uma coisa. Você também é geração liberdade, não é? Geração pós-independência.
Muito bem.
Ok. Então diga-me uma coisa, como é que você vê estes 40 anos da independência?
40 anos de independência, 40 anos de sofrimento.
É, muito bem.
Primeiro, a independência de Angola é nominal, programada por um outro partido. Que em 75 não seria assim. Por isso, o ouvinte que me antecedeu diz que é preciso o executivo criar políticas. Para mim, o executivo não pode mais criar políticas. O que devemos fazer agora, todos os angolanos temos que ficar unidos para tirarmos esse executivo no poder. Só teremos uma Angola melhor se votarmos para um outro partido, por exemplo, a UNITA. Só a UNITA, liderada por Dr. Isaías Samakuva, é que garante, através do programa que ele tem, é que garante o futuro de Angola. Porque senão, o cabrito nunca ficou carneiro. Cabrito é sempre cabrito, carneiro é sempre carneiro. Pode dizer que não, eu dando dizer a carneiro, agora sou cabrito, isso é mentira, é só para ganhar as eleições.
Muito bem. Portanto, estou a falar com o senhor, está no Coanza Sul, portanto, senhor Cambundo...
Estou no Coanza Sul, está a falar com o senhor Miranda Cambundo.
Sim, sim, senhor Cambundo, você não está, portanto, nada otimista. Que se este
não, 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 não.
Sim, sim, diga, diga.
Sim, sim, eu não estou muito otimista com este governo, porque este governo é o 75, já tinha 14 anos.
Ah, muito bem, então você ainda se recorda do tempo colonial, não é?
Eu se recordo muito bem, se recordo de um tempo colonial. Eu ainda tinha 14 anos, eu estudei um bocado na era colonial. Este
Sim.
governo já fez o que fez, não consegue fazer mais nada. Porque as mentiras, desde 75 até agora, as mentiras continuam. O Zé Eduardo assumiu o poder, até agora as mentiras continuam. Então, este governo, o governo liderado por... Nós ninguém está contra o MPLA, estamos contra o regime do MPLA, já não consegue fazer mais nada.
Muito bem. Olha, Sr. Cambundo, muito obrigado por ter vindo aqui dar a sua opinião ao Angola.
Muito obrigado.
Ao Angola Fala Sim, Só, aí no Coanza Sul, na Kibala. Agora vamos outra vez para a capital, para o ouvinte Jorge José Moata. Sr. Moata, está em linha, está-me a ouvir?
Estou sim, estou a ouvi-lo.
Muito bem, Sr. Moata. Então diga-me uma coisa, você também é geração pós-independência, não é?
Exatamente.
Muito bem, agora diga-me uma coisa. 40 anos de independência, você só conhece Angola independente. Como é que você vê Angola nestes 40, últimos 40 anos? Teve sucessos, teve fracassos, foi bom, foi mau? O que é que você pensa?
Bom, na realidade, começo a dizer que a independência é um bem maior. A independência conquistou-se e custou vida de muitos angolanos, falo de angolanos de raiz, de angolanos que se bateram, falo de Dr. Savimbi, falo do Dr. Agostinho Neto, falo também do Holding Roberto. Bom, estes são os grandes pilares da nossa independência, são, vai lá, aqueles que lutaram, claro, claro que por detrás destes também existiram outros, não renomados,
claro,
mas
claro,
estes são
claro.
Os renomados. Bom, a resposta é dizer que até o momento vivemos... vivemos num tempo de vacas magras, aquele tempo lá em que a Bíblia aconselha, penso que José aconselha o rei, não é, a guardar um pouquinho de mantimento porque chegaria o tempo das vacas magras. E vimos também aqui que no tempo das vacas gordas nunca se falou de fundo soberano, de quanto existia, quanto não existia. Hoje, no tempo de vacas magras, fala-se na diversificação da economia. Mas dizer que há ganhos, não podemos aqui afirmar preventoriamente de que não há nada se fez, não é verdade. Estaríamos a ser radicais também.
Uhum.
Há sim ganhos. Falamos das construções de estradas, de pontes, das circulações de pessoas e bens. Vejo também já um pouquinho de abertura. Penso que aqui há imitação da televisão pública de Angola a uma outra televisão privada. Se é ou não privada, não sei. Pelo que me parece, parece ser privado, a TV Zimbo, do princípio do contraditório. Penso que já há uma abertura, um pouquinho, embora assim, de forma magrela, mas já há abertura do princípio do contraditório. Hoje a TPA já consegue convidar um David Mendes para um debate televisivo. Hoje a TPA já consegue convidar um Adalberto da Costa Júnior, coisa que nunca se viu. Eu penso que estes são os ganhos da independência, se não também da paz. Bom, em tempo de em tempos de crise, hoje fala-se na diversificação da economia. Antes falava-se num país que a economia cresce cada vez mais. Esse discurso hoje esqueceu. Hoje é diversificação
uma coisa,
da economia.
Senhor Moata, mas você está... portanto, você deu aqui um ponto de vista muito bem equilibrado, tenho a dizer, sobre a sua visão sobre o que se passou em Angola ao longo destes últimos anos. Eu agora queria lhe perguntar, porque estamos a ficar um pouco curtos de tempo e eu ainda tenho um ouvinte que está à espera, qual é a sua perspectiva sobre o futuro de Angola? Sobre o futuro, vá lá, imediato e a longo prazo.
Na realidade, a minha perspectiva é um pouquinho confusa, porque nós temos um presidente que está no poder há 36 anos. Assistimos também à greve de fome de Lato Beirão, de 36 dias, que correspondia aos 36 anos do presidente da República no poder. Mas também fala-se, ou o presidente fala da transição pacífica e democrática. Eu penso que o futuro de Angola depende dos angolanos, dizia o Dr. Savimbi, depende das nossas mãos, dos nossos dedos, dos nossos pés e das nossas cabeças. O nosso futuro depende de nós. Mas o futuro também pode ser promissor, se realmente lutamos para que ela seja. Essa é a luta do angolano, mas embora ainda uma minoria consegue sobrepor a maioria. É pena, a vida é assim,
muito obrigado.
O mundo é assim.
Muito obrigado,
senhor. Quem sabe um dia as coisas podem mudar.
Muito obrigado, senhor Jorge Moata. Muito obrigado pela sua contribuição, que foi bem equilibrada e bem pensada, senhor Jorge Moata, em Luanda. Temos espaço, muito pouco espaço, para mais um ouvinte, que é o ouvinte Eduardo Ozeias, no Bié. Senhor Ozeias, está-me a ouvir?
Sim, eu ouço muito bem.
Muito bem, senhor Ozeias. Olha, eu vou-lhe dar 2 minutos. Diga-me lá, como é que você vê 40 anos de independência e como é que você vê o futuro?
Ok, o futuro pode ser promissor, mas começo por ganhos da independência. Digo que eu sou de uma geração já pós-independência e lhe reflexo que tenho feito na minha análise pessoal sobre aquilo que são os ganhos da independência. Tenho notado que ainda há muito por se fazer, porque continuamos apenas independentes, acho que em termos administrativos, em termos de podermos mandar no que é nosso, mas ainda dependemos maioritariamente de outros países. Diria que os objetivos pelos quais os nossos grandes líderes, os três mais destacados que lutaram pela independência, caíram em saco roto. Porque muitos de nós, hoje em dia, que esperávamos que há esse tempo teríamos encontrado uma Angola já em um patamar elevado, sentimos que ainda teremos que dar outra vez no duro para ver se deixamos uma Angola mais trabalhada para as gerações vindouras.
Muito bem.
Dizer que só poderá haver um futuro próspero se nós mudarmos de governação, se mudarmos da estrutura governamental e caminharmos de passos seguros numa união, numa democracia que possa abranger todos os angolanos e que vivamos numa Angola verdadeiramente democrática.
Muito bem. Olha, muito obrigado, senhor. Você foi sucinto e foi direto ao ponto. Eu quero lhe agradecer imenso a sua colaboração aqui no Angola Fala Só. E, senhor Ozeias, se no futuro quiser participar, não se esqueça, tem que mandar o seu número. E isto é também um recado a todos os ouvintes, que sempre que quiserem participar, têm que mandar o número. Não basta mandar uma vez, e mesmo depois, se não participam, esperar que nós liguemos, têm que mandar o número todas as vezes que queiram participar. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que estiveram em contacto connosco de toda a Angola, desde Cabinda até várias partes ao sul de Angola, que estiveram connosco a discutir a sua opinião sobre os 40 anos de independência de Angola. Eu vou-me despedir, o Eduardo Ferro está pronto aqui para assumir o controle das operações e eu quero agradecer a todos. Até ao próximo Angola Fala Só.